Boa noite. A catástrofe climática no Rio Grande do Sul.
Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história, com bairros inteiros sem água e sem luz. Em todo o estado, passam de 1 milhão as pessoas afetadas. Oficialmente, mais de 80 mortes estão confirmadas. Os desaparecidos passam de 100. A Força Aérea Brasileira usa drones para localizar moradores isolados. Bombeiros de todo o país se unem nos esforços de resgate. E as doações chegam de todas as regiões.
Em Brasília, Executivo, Legislativo e Judiciário se unem para liberar verba extraordinária para o Rio Grande do Sul. O motorista que provocou um acidente fatal a mais de 100 km por hora se entrega à polícia. O grupo terrorista Hamas aceita o cessar-fogo elaborado por Egito e Catar. Mas Israel afirma que a proposta está longe das demandas do governo. O Jornal Nacional começa agora com William Bonner, diretamente de Porto Alegre.
Nós temos números novos aqui. Subiu hoje para 85 o número de mortes oficialmente confirmadas nessa enchente e 134 pessoas ainda estão desaparecidas.
Um estado arrasado. Em Lajeado, no interior, a água começou a baixar. Moradores fazem o caminho de volta com a esperança de encontrar a casa de pé. Em Cruzeiro do Sul, um dos municípios com maior número de mortes, hoje foi o primeiro dia de sol. 2/3 da cidade chegaram a ser inundados. Enquanto o interior tenta se recuperar, Porto Alegre e região metropolitana seguem em colapso.
A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem.
157 estradas federais e estaduais estão bloqueadas total ou parcialmente, o que é mais um desafio para o socorro às vítimas e a distribuição de ajuda.
Todo o estado do Rio Grande do Sul, a chuva levou casas e levou memórias.
200 mil pessoas tiveram que sair de casa e as enchentes atingiram de alguma forma mais de 1 milhão. Na tentativa de localizar parentes e amigos que ficaram para trás, os desabrigados contam com o apoio fundamental de profissionais da área da saúde e da assistência social. Um trabalho voluntário que tem sido fundamental para amenizar o sofrimento.
Você acompanha o trabalho de resgate nas águas do Guaíba, aqui na capital do Rio Grande do Sul. Esse é um trabalho realizado não apenas pelos bombeiros, pela defesa civil aqui do estado, mas tem a participação de bombeiros de outros estados brasileiros e também do Distrito Federal.
Mais de 360 bombeiros de 11 estados e do Distrito Federal estão atuando nos resgates no Rio Grande do Sul. Militares de outros 6 estados estão a caminho das áreas afetadas. Até agora, quase 32.500 moradores foram retirados das áreas de risco.
Cliente Nubank Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta. Como deveria ser.
Brasileiros de todos os estados se uniram para coletar e enviar doações às pessoas atingidas pelas enchentes.
Um consórcio formado pelos 9 estados do Nordeste disponibilizou 70 bombeiros, médicos, enfermeiros e equipamentos para ajudar os gaúchos do outro lado do país. Cidades de Mato Grosso, colonizadas principalmente por gaúchos, já arrecadaram mais de 50 toneladas de doações. Artistas também se mobilizaram. A cantora Anitta entrou na campanha da CUFA, Central Única das Favelas. E a modelo Gisele Bündchen, que é gaúcha, disse numa rede social que é importante nos unirmos e toda ajuda é essencial. As agências dos Correios, de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, São Paulo e do Paraná também são pontos de coleta. Os brasileiros mostram que o Rio Grande do Sul não está sozinho.
Em Brasília, governo federal, Congresso e Supremo Tribunal Federal estão fazendo um esforço conjunto para viabilizar a liberação rápida de verba extraordinária para o Rio Grande do Sul.
A tragédia tomou conta da agenda do presidente Lula. A equipe econômica e outros ministros foram chamados logo cedo para discutir as medidas que poderiam ser tomadas para auxiliar na reconstrução do Estado. O Ministério da Justiça enviou 1.640 policiais federais e rodoviários, bombeiros e agentes da Força Nacional para atuar no resgate das vítimas das chuvas. Também enviou dezenas de embarcações, jet skis, helicópteros e caminhões. Em outra frente, deputados e senadores também se mobilizaram desde cedo. À tarde, Lira e Pacheco se reuniram com Lula no Palácio do Planalto. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e seis ministros do governo também participaram. Lula assinou um decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Agora o texto precisa ser aprovado pelo Congresso.
O exército de Israel ordenou hoje que os palestinos deixem uma área de Rafah, na faixa de Gaza. E o governo informou que a proposta de cessar fogo com o Hamas está longe do esperado.
No sul da faixa de Gaza, houve celebração depois do anúncio do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, de que tinha aceitado uma proposta de cessar fogo apresentada pelo Egito e pelo Catar. O gabinete de guerra de Israel decidiu prosseguir com a operação em Rafah e afirmou que é para pressionar o Hamas a libertar os reféns. Agora à noite, o exército de Israel fez ataques na região leste da cidade. Em várias cidades de Israel, houve protestos pressionando o governo para aceitar o acordo.
O empresário Fernando Sastre Filho, que provocou um acidente fatal a mais de 100 km por hora, se entregou à polícia em São Paulo.
Depois de passar por exame de corpo de delito, foi levado para a carceragem de outra delegacia, também na zona leste da cidade. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do empresário. O advogado Jonas Marzagão, que defende Fernando Sastre Filho, disse que se preocupa com a integridade física do cliente na cadeia e que vai recorrer.
Uma boa noite para você.
Boa noite e até amanhã.